Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Estive pensando numa pregação para hoje à noite. Eu queria algo leve sobre relacionamento familiar. Praticamente nós só vamos encontrar no Velho Testamento. No Novo, quase não tem. Cita parentescos, certamente, mas exemplos de famílias, algo assim um pouco mais trabalhado, não temos. E mesmo os exemplos de família que temos no Velho Testamento são quase todos negativos. Ou seja, nós aprenderemos como não fazer comportamentos errados de pais, esposas e filhos, de parentes. Mas exemplos negativos são tão importantes quanto exemplos positivos, que podemos aprender como não fazer, é tão bom quanto aprender o que fazer. Pois hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre Isaac e sua família, Rebeca e os dois filhos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos. Vamos a Gênesis 25. Patriarca Isaac, filho de Abraão. Vamos encontrá-lo aqui, primeiro na forma de um comentário. Fala do nascimento dos dois, de Esaú e Jacó, que é até o versículo 26, estamos no capítulo 25 de Gênesis. Aí vem, 27 diz, cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo exemplo que vamos ter agora, muito negativo, desta família. Que possamos aprender com eles. Nós também fazemos erros muitos em nossas famílias. E ao tirar exemplos negativos, não estamos nos sentindo superiores a eles. Especialmente aos que eram crentes no Senhor Jesus Cristo. Ou melhor dizendo, crentes em Ti. Que não conheciam ainda a Cristo como nós conhecemos, mas certamente tinham fé em Ti. Isaac, Rebeca e Jacó. Esaú sendo um caso bem à parte. Mas não somos superiores. Erramos também. Que possamos humildemente aprender com eles. Para o bem das famílias desta igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos isto. Queremos louvá-lo. Amém. Uma grande diferença aqui de personalidades nos dois irmãos e gostos pessoais. Esaú, caçador, vivia no campo aí, dormindo certamente debaixo das árvores, ou em cima das árvores, gostava de caçar. Jacó não era um homem esportista, não era um homem de aventuras, era um homem quieto e gostava de ficar confortavelmente em tendas. Isaac diz aqui, amava mais Esaú. Interessante é o motivo. Porque gostava de comer o que Esaú caçava. Já ficamos um pouquinho assim, atentos para Isaac. Isso é motivo para se amar mais um filho do que o outro. Rebeca amava mais a Jacó. Curiosamente, o texto não nos informa por que Rebeca amava mais ao filho Jacó. Talvez por ser mais pacato, tinha mais contato com o filho, não sei. O fato de ter sido registrado aqui, essa diferença grande de gosto do pai e da mãe, sugere que deveria ser muito forte a diferença no relacionamento entre Isaac com seus dois filhos, Esaú e Jacó. Devia ser visível a preferência de Isaac por Esaú. Da mesma forma, devia ser muito grande o contraste do relacionamento da mãe com os dois filhos. Devia ser muito forte muito maior, mais visível, o chamego, usando a palavra bem familiar, da mãe Rebeca pelo filho Jacó. Em suma, um era o queridinho do pai, o outro era o queridinho da mãe. E aqui está o erro, um erro muito grande, de onde se originou um grande, um enorme, tremendo problema familiar. Não deve haver diferença no tratamento entre os filhos, no sentido do pai ser mais favorável a um do que ao outro. Posso o casal ter 10 filhos ou 12. Não deve ser mais favorável, dar mais, em princípio, mais a um do que o outro, pode até ser mais a um em circunstâncias muito peculiares da vida, mas não como princípio, porque gosta mais, sempre deu muito mais para um, dedicar-se mais a um do que ao outro. Precisa haver uma igualdade no amor, na dedicação, uma justiça na maneira de educar, de criar. Agora, simpatia pessoal é uma outra questão. Se um pai tem vários filhos e a personalidade dele, ou a mãe tem vários filhos, e a personalidade dela casa melhor, combina melhor com um certo filho ou filha, isso é uma coisa de dentro, não é um mal em si próprio. Mas, com certeza, deve ser mantida com discrição e não deve afetar o tratamento daquela mãe com os outros filhos. Outra observação é que o método de disciplinar varia, e de corrigir vai variar de filho para filho, mas é uma questão da maneira de cada filho proceder. Tem um mais sensível, tem um que é mais durão, precisa que o pai seja mais forte com ele. Isso não significa que ama mais um ou protege mais. Trata de uma... Tenta educar igualmente, de uma forma competente, correta, justa. Nessa maneira de tratar, há certas diferenças por causa da personalidade deles. Mas é diferente do que eu estou falando, de dar mais para um filho, dar mais atenção a um filho do que ao outro. Não tem nada a ver com o assunto. Mas já vemos então um erro grande aqui. Esses dois versículos sugerem que Isaac dava abertamente mais preferência a Esaú e Rebeca dava mais preferência a Jacó. No capítulo 27, essa sugestão que ficou no ar no final do capítulo 25, essa sugestão se transforma em certeza, infelizmente. Gênesis 27, de 1 a 13. Tendo-se envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu este, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai no campo e apanha para mim alguma caça. E faz uma comida saborosa. Parece que tinha um apetite grande o velho, hein? Como eu aprecio. E traze-me para que eu coma e te abençoa antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú. Não disse era atrás da porta, talvez sim. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Leva-las-ei a teu pai para que coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dá-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traz-nos. O restante da história, eu não vou ler. Acho que todos ou quase todos aqui nós conhecemos. Com a ajuda da mãe, Jacó enganou seu pai Isaac, roubou a bênção que era para ser de Esaú. Esaú chegou logo depois de Jacó ter sido abençoado e já ter saído, certamente com medo, porque sabia que o irmão ia chegar com a caça dele, que ele era bom de flecha. Esaú chegou, notou que tinha sido roubado na sua bênção, tentou uma segunda bênção ali do pai, não conseguiu, houve até uma previsão dura por parte do pai, profeticamente, para Esaú. Chorou muito, ficou com ódio mortal, literalmente ódio mortal, porque disse que ia matar o irmão dele. Era só o pai morrer que ele ia esperar para matar o irmão. Tudo errado aqui. Nós vamos aprender com os erros desse personagem de uma maneira muito simples e muito rápida. Não vamos aprofundar demais, não. Mas vamos observar Isaac. O motivo dele escolher Esaú para abençoar não era porque ele era o mais velho, o que seria correto. Esaú era o mais velho, eram gêmeos, mas Esaú saiu primeiro do ventre de Rebeca. Então ele era o mais velho, tecnicamente. Então a bênção devia ser para ele, porque ele era o primogênito. Mas Isaac escolheu abençoar Esaú porque gostava mais dele. Pronto, só durou 3 segundos. Mas porque gostava mais dele. E um gostar ligado com o quê? Com comida. A comida da caça de Esaú era tão importante para Isaac que ele chegou ao cúmulo de condicionar uma bênção seríssima que vinha de Deus a um prato de comida. Vai, caça, traz o meu prato gostoso. Eu como, depois te abençoo. Não entendi bem porque Isaac estava tão desesperadamente desejoso dessa comida ao ponto de ligar uma coisa com a outra, mas mostra um ponto aqui fraco, sem dúvida alguma, de Isaac. A motivação por trás. E é bom lembrar que Esaú tinha vendido o seu direito de primogenitura para Jacó. Então, na realidade, se o pai tivesse dito, Esaú, na frente dos dois, vem cá que eu vou te abençoar, porque tu és o mais velho, que era o correto, Jacó teria dito, não, pai, é meu agora o direito de primogenitura, porque eu comprei dele, que é uma outra história interessante e triste, porque Esaú vendeu o direito de primogenitura também por um prato de comida, ou família para gostar de comer. E como trouxe problemas. Mas Jacó teria dito, então, não, pai, está certo que ele seja abençoado por ser o mais velho, mas essa bênção ele perdeu, porque ele me vendeu. Agora me abençoa. Teria sido diferente. Mas Isaac não teve conversa. Ia abençoar Esaú, porque ele cozinhava bem. E queria contar uma coisa com a outra. Em suma, parece que foi preferência pessoal, pura e simples. Tudo indica que Isaac quis abençoar Esaú. Rebeca dá um exemplo muito ruim, aqui, estou falando aqui, de esposa. Um exemplo muito ruim de mãe, que proporciona ao próprio filho ser roubado, e ao outro filho roubar. E um exemplo como pessoa também muito ruim. Ela foi desonesta. Ela errou com relação a todos os envolvidos, como vocês viram aqui. Com relação ao marido, propõe um plano a Jacó para enganar o velho Isaac. É tão clara que a lição que se tira da transparência da esposa para com relação ao marido. Poderia dizer a mesma coisa ao contrário, é claro. Mas eu quero enfatizar aqui como Rebeca deveria ter agido ao contrário Se visse algum dia um dos irmãos ou alguém querendo enganar o marido dela, ela iria tomar as dores e ela iria dizer, não, não vão enganar meu marido, eu quero o bem dele, eu nunca vou enganá-lo, quero ser fiel a ele. Ser fiel não é só fidelidade sexual, mas fidelidade tem também princípios em termos pessoais, em termos de postura. Muito, muito feio. Talvez não de maneira tão chocante, mas não seria tão raro imaginar uma mãe tramando com o filho, hoje, uma maneira do pai não saber alguma coisa, de fazer outra por trás do pai, ou dando um dinheiro para o filho que o pai já tinha proibido de dar por algum motivo, enganando o pai, hoje, talvez na igreja, não sei, cada caso se identifique, identifique para si próprio e aprenda com isto. Não engane o seu marido, não trate por trás do seu marido coisas com seus filhos que contradizem a vontade dele, que é o cabeça daquela família. Respeite o marido, esposa. Com relação a Esaú, prejudicou o filho porque roubou o dele. Como já falei, na verdade ele já tinha vendido aquele direito, mas o fato é que era dele. A bênção até que se mostrasse o contrário. E para favorecer o irmão dele. Ela prejudicou o filho. E aqui entra um assunto que causa muita preocupação a quem quer que já foi pai ou mãe. A possibilidade de prejudicar o filho. Quantos pais e mães já prejudicaram os filhos, mesmo sem querer? Rebeca é um caso diferente, porque ela sabia, o plano foi dela, o plano malicioso foi dela. Mas o fato é que nós pais, temos que ter cuidado, especialmente aqui eu caio fora do nós, os que têm filhos pequenos, em formação, em educação ainda, em criação. Muito cuidado, se vigie constantemente. O poder sobre o seu filho é muito grande, até o poder físico. Ele é deste tamanhinho aqui, olha lá para cima, para ver você. É muita força que você tem em cima dele, é muito tenro, principalmente os pequeninos. A voz do pai é grossa demais aos ouvidos dele, o peso de uma ordem, de um castigo, de uma disciplina física, que é necessário às vezes, mas dentro de limites. Cuidado com o abuso da autoridade, o Novo Testamento nos orienta a não levarmos à irritação dos nossos filhos, como abusando da autoridade que nós temos sobre, os pais têm sobre os filhos pequenos. Fica então a sugestão para os pais, como eu disse, é só tocar em alguns pontos aqui, talvez tocando em pontos muito frágeis de muitos de vocês, mas pensem aí. Especialmente, cuidado para não prejudicar um filho em detrimento de outro. Não prejudicar o outro em detrimento do queridinho, por algum motivo. Vai você em vez de o outro. Não é justo, porque o outro já tinha ido na outra vez. Mas vai de novo, e de novo, porque é o seu queridinho. Errado, está prejudicando o seu filho. Muito cuidado. Com relação a Jacó, ela mostrou um protecionismo exagerado, prejudicial, induzindo o próprio filho ao erro. Cuidado com o protecionismo exagerado. Talvez até dizer protecionismo, a própria palavra talvez já expresse um cuidado mais do que o razoável. Claro que proteção deve dar a todos, mas o próprio nome já dá uma ideia de algo. Mas eu quero botar exagerado mesmo. Cuidado com o protecionismo exagerado. Quantas mães estragam os filhos, prejudicam os filhos, sem notar, porque estão protegendo-os de uma maneira fora do normal, fora do que seria razoável. Até defendendo-os em coisas que eles fizeram erroneamente, não disciplinando-os, ficando com raiva de quem fala alguma coisa do filho, mesmo que aquela coisa seja correta. Poderíamos trabalhar muito em cima disto, mas fica só o toque. E, com relação aos dois irmãos entre si, ela jogou um contra o outro, a ponto de um querer matar o outro. Eu não sei como é que essa mãe se sentiu, vendo Isaac, dizendo, eu vou matar Jacó. E a culpa dela, como é que essa mulher dormia? Por minha causa, por um plano meu, eu tenho dois filhos gêmeos, um quer matar o outro, por minha culpa. Em idades pequenos, não jogue seus filhos contra o outro, ou contra os outros. Tenha sabedoria, peça sabedoria a Deus para não cair neste erro muito comum e fácil. Ainda mais quando eles são pequenos, não podem nem reclamar, porque não tem senso de justiça. E quando começam a crescer e reclamam um tratamento justo, o pai diz, cala a boca! Aliás, outro dia alguém estava dizendo que teve uma criança de 8 anos, que só quando fez 8 anos é que foi notar que o nome dele não era cala a boca. Tudo era cala a boca, coitado. Triste. Pode quer se expressar, quer reclamar. Muito cuidado. Semeie a harmonia entre os seus filhos, a paz entre seus filhos, o amor. O dever dos pais é jogar água no incêndio entre dois irmãos, não atiçar fogo. Claro. Vamos a Jacó. Mau exemplo aqui, nessa história, em várias áreas. Deveria ter resistido firmemente à ideia péssima da mãe. Não mãe, de jeito nenhum. Não teria sido desrespeito isso? Não. Um filho chamar um pai, ou uma filha chamar o pai ou a mãe, dizer, mamãe, isso aqui está errado. Papai, isso aqui não está bom. Ainda mais quando trata-se de um pai que é comprometido com o Senhor Jesus Cristo, ou a mãe, e tem como patrão, claro, as escrituras. Olha, isso aqui é mentira. Olha, isso aqui é roubo. Olha, isso aqui é inveja. Olha, isso aqui é aquilo. Mostrar, conforme falamos para os casais hoje lá, confronto bíblico, que é, não é brigar, não é humilhar, não é gritar, é chamar e dizer, olha, está errado. Vamos conversar, vamos tratar. Isso aí não teria sido desrespeito de jeito nenhum. É um gesto de amor mostrar o erro do outro. Inclusive, quando trata-se, quando esse outro é o pai ou a mãe. Fazendo isso com honra e com respeito ao pai ou à mãe, independente da idade que o filho tenha ou que o tal pai tenha. Aliás, quando a criança começa a crescer, começa a ficar... um pouquinho mais difícil para o pai. Pai, tu furou o sinal vermelho. Todo pai já ouviu isso aqui, eu acho. Pai, tu está andando na contramão. Aquele sinal ali eu aprendi na escola. Ontem, que é contramão, pai. É, porque... mas não é para obedecer a lei? Aí começa a tratar. É assim mesmo. Então, muito cuidado com esse aspecto. Filho não vai fazer uma coisa errada porque o pai quer ou porque a mãe quer. Observa. Se o pai mandou e o filho é menino, aí é um pouquinho mais complicado, que eu não vou nem entrar nisso. Mas ainda mais sendo adulto. Jacó, então, além de não ter resistido, embarcou na canoa furada da mãe, enganou o próprio pai. Se o filho deve mostrar honra ao seu pai, imagine a gravidade do erro de enganar o pai. Nunca esqueça de honrar a seu pai e a sua mãe. Pois é, portanto, honrar e obedecer, né? Não, obedecer não. Você só precisa obedecer ao seu pai enquanto estiver dependente dele, morando debaixo do teto dele, ou, de uma certa forma, vivendo debaixo da proteção financeira dele, sob as asas, de alguma forma, do pai ou dos pais. Mas adquiriu a idade adulta, é independente, saiu de casa, ou mesmo em casa, mas já tem sua renda e coisa assim. Não precisa mais obedecer, pai. A não ser em algo muito específico, aquele popular onde aquele filho ainda está. Mas a questão de obediência paterna e materna já desapareceu. Completamente, completamente. Filho adulto não tem obrigação nenhuma de obedecer pai nem mãe. mas honrar sempre, sempre sem limites. Por fim, Jacó roubou a bênção do seu irmão. Uma das coisas, entre as muitas valiosas que eu aprendi dos meus pais, era um respeito absoluto, absoluto, ao que era dos meus irmãos. Especialmente o mais velho, Jimmy Júnior, com o qual eu vivia no quarto, mesmo quarto até adolescência e ele sair de casa. O sapato dele eu não tocava. A camisa dele eu não tocava. E ele não tocava num cinto meu. E nem me lembro de ter havido briga porque tocou. E deu briga, chamamos papai para resolver. Nem isto. Tamanho foi o respeito que nos foi incutido desde criança para respeitar as coisas dos irmãos. Eu ouço falar muito de família que um usa as coisas do outro, é uma briga danada, e um esconde do outro, e a irmã esconde não sei o que da outra irmã, bota embaixo do colchão para a outra não ver, é uma confusão danada. Respeitem as coisas dos seus irmãos. O fato de vocês morarem no mesmo lar não significa que as coisas de vocês são comunitárias, a não ser que faça parte da regra do lar. O pai, sei lá, limitadamente financeiramente, ou é a cabeça dele, não sei, olha, essa camisa aqui é dos três. Tudo bem, é outra história. Aí é problema do pai, vai dar uma confusão. Mas é outra história. Né? Pode até ser. É outra lei lá. Mas, não. Essa camisa, o fulano ganhou no aniversário, ou a mãe comprou para ele, ou alguém, é sagrado. Ninguém toca. Vem Esaú e Jacó e rouba uma bênção do seu irmão. Respeitar. Último personagem, Esaú. Logo quem? O profano na história. Quer dizer, na história não. Na vida. O que era profano era ele. Pois é o único que saiu inocente nessa história aqui. Como Deus às vezes inverte as coisas para humilhar os que são fiéis e mostrar nós somos fiéis pela glória dele. Porque se não fosse a glória dele, a graça e a misericórdia dele, nós seríamos fiéis também, não. E às vezes ele dá uma inversão. E nessa história aqui está de cabeça para baixo. Porque Esaú, que era um homem profano, não valorizava as coisas de Deus, como eu já disse, vendeu a primogenitura dele. O direito de ter as coisas em dobro. O primogênito mais velho tinha coisas especiais na época lá. Vendeu por um prato de comida e ele pagou caro por causa disso. Mas nessa história ele foi a vítima. Mesmo assim ainda consegui encontrar um erro dele. Não devia ter jurado vingança. Né? Desejar matar o seu irmão. Mas duas coisas eu não vi bonitas aqui de Esaú. Respeitou a vida do pai. Agora, infelizmente, é um motivo, né, que ele deixava matar o irmão depois que o pai morresse. Mas respeitou. Mas respeitou, honrou. Eu não vou matar o meu irmão com meu pai vivo. E ele esperou 20 anos e depois matou. Perdoou. Interessante isso. Perdoou o seu irmão 20 anos depois. Eu quero terminar esclarecendo algo aqui. Que o plano de Deus era que Jacó fosse abençoado. Esaú não era um homem de Deus, não era um homem temente a Deus, debochava das coisas espirituais e valiosas aos olhos de Deus. Deus escolheu Jacó antes de nascer. Paulo nos ensina isso em Romanos, vamos já chegar lá nas pregações de Romanos. Então, não adianta ir por aí, porém, dizendo que Deus quis assim, que quis, e que o plano de Deus era este, mas não adianta querer anular a responsabilidade de cada um desses personagens pelos erros tremendos que eles cometeram nesta história aqui. O fato de Deus usar os erros das pessoas para alcançar os seus objetivos não significa que essas pessoas estão isentas dos seus erros e não vão dar conta diante de Deus. Pelo que fizeram. Sejamos os mais corretos possíveis que pudermos nos nossos relacionamentos familiares. Às vezes eu me culpo um pouco. O pastor está sempre se culpando de alguma coisa. Desgraça isso, mas faz parte. Às vezes eu me culpo um pouco de falar muito de família para os casais. Nas sexta-feiras, noite de família, nos casais em comunhão, que aliás fazia 5 anos ou 6 que eu nem pregava lá, mas é mais para os casais mesmo aqui, nas sextas-feiras. E nos cultos, num culto desse. Talvez devia falar mais do pai com relação ao filho, da mãe com relação ao marido, para todos ouvirem, porque a mocinha de 14 anos vai casar um dia, se Deus quiser. E por que não crescer logo com a ideia bíblica na mente? Mas, tudo bem, nem tudo tem que vir do pastor titular. Certamente esses assuntos estão sendo falados nas aulas, nos grupos satélites, e no departamento infantil, mas bem que eu deveria ver com mais exatidão se isso está realmente sendo feito o tema família. Fica aí para as pessoas de escola dominical, vai depois falar com ele, sobre essa questão de falar mais de família nos grupos menores da igreja. Terminando, vamos lançar mais mão da misericórdia de Deus e pedir que Ele nos ajude em nossos relacionamentos familiares. Coloquei ontem na pregação lá que uma das vantagens das brigas, embora não fossem desejadas, era que elas nos obrigam a ver que nós somos falhos, pecadores, e que precisamos do Senhor Jesus Cristo para sustentar o nosso casamento em grande harmonia e paz, como deseja o Espírito Santo de Deus. E clamar, citei até o exemplo dos dois cegos de Jericó, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim e de nós, no caso. Tem um evangelho que fala em um, outro fala em dois cegos. Tem compaixão de nós. Então eu desafiei os casais. Clamem! Senhor Jesus, filho de Davi, Deus Todo-Poderoso, ajuda o nosso casamento. Está ruim, está complicado, está difícil. Ajuda pela tua compaixão. E agora posso abranger um pouco mais. Ajuda-me a criar os meus filhos, a não ser injusto para com um filho ou uma filha, para não jogar um filho contra o outro, para não enganar meu marido por trás, para favorecer um filho ou algum parente ou coisa desse tipo. Me ajuda em todos os complexíssimo aspecto familiar. Tem compaixão de mim e me ajuda. Fica o meu desafio. Esse deve ser o mesmo brado. Senhor, me ajuda a ser um filho como Tu queres. Não estou falando só para os casais, não. Por isso é que eu quis falar para a igreja inteira. Como um filho. Senhor, eu sou uma meninazinha de 10 anos de idade. Senhor Jesus, me ajuda a ser obediente à minha mãe. Me ajuda a honrar o meu pai. Me ajuda a respeitar o meu irmãozinho, porque eu estou doida por aquele chocolate dele. E ele esqueceu, já arrumou 2 dias lá, eu acho que ele não se lembra mais não. E eu quero aqueles chocolates. Não tire o chocolate do seu. Peça. Ele não dá. Se Deus quiser, ele dá. Ore a Deus e peça. Como se ele não der, não está com raiva de Deus, não. Então, a criancinha, ora a Deus pedindo ajuda. Todos nós, pais, avós, irmãos, filhos, genros, sogros, netos, todos, independente do nosso tipo de relacionamento familiar, peçamos sabedoria ao nosso Deus e a misericórdia dEle sobre nós. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que foi aqui explicada, mesmo de uma maneira muito rápida, muito superficial, mas o suficiente para vermos uma família muito desequilibrada, pelo menos naquele contexto da existência dela, daquela família de Isaac, com a sua mulher Rebeca e os filhos Esaú e Jacó. Obrigado pelo que Isaac foi fiel na vida dele, nas coisas que ele foi fiel, e Rebeca, e Jacó. Mas obrigado pelos exemplos negativos deles também. Que saibamos ter relacionamentos familiares perfeitos, ou mais perfeitos possíveis, com a Tua ajuda, com a Tua misericórdia. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.